Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu trabalho no time de suporte Premier aqui do Brasil e hoje eu estou aqui com o Marcos Paulo. Ele vai contar pra gente uma oferta nova que acabou de lançar no Brasil, que é o PMS, que é uma oferta que ajuda muito para quem tem Microsoft Azure e Office 365. Marcos Paulo, conta um pouquinho pra gente de você e da oferta.
Claro. Oi pessoal. A gente vai falar sobre o Premier Managed Services, tá? Eu sou, como o Bruno comentou, eu sou gerente técnico de algumas contas aqui no Brasil, atendo alguns clientes. E o principal objetivo do Premier Managed Services, Bruno, você imagina o seguinte: hoje muitos clientes estão migrando do seu ambiente on-premises para o ambiente em cloud, para o ambiente na nuvem, né? Então você imagina, se você puder unir o mesmo provedor de serviço de ambiente em nuvem com o suporte técnico com o mesmo fabricante, você vai ter um único ponto de contato, você vai ter os especialistas daquele time de produto para todas as necessidades, para issues que você tiver no ambiente, né, falhas que você tenha, e para fazer a operação daquele ambiente. Na verdade, o grande, acho que um dos maiores benefícios para a empresa é que ela deixa de se preocupar com tarefas administrativas, tarefas diárias, e ela passa a ter preocupação muito mais estratégica. Ela não tem que se preocupar com a monitoração, com o backup, se o dimensionamento das máquinas virtuais estão de acordo com o que ela precisa para as aplicações. Isso tudo o time de PMS vai executar para o cliente e vai fornecer subsídios, vai fornecer relatórios que justamente sustentam, vão proporcionar que aquele ambiente fique operando com o melhor desempenho possível, com o máximo de segurança, tudo isso tendo por trás a nossa tecnologia, né, de Azure e os nossos data centers também.
Pô, muito bacana. Então, você está querendo dizer que hoje, para quem está pensando em migrar para o Azure, migrar para a nuvem, ou já deu esse primeiro passo, ou quem tem Office 365, é mais vantajoso ter uma oferta de PMS, que é o Premier Managed Services, do que ter um Premier padrão?
Na verdade, tem dois cenários, né? O Premier padrão, ele não deixa de existir, nunca vai deixar de existir, porque o PMS, ele não cobre o ambiente on-premises, ele não cobre aquilo que está no data center do cliente. Isso é bem importante a gente mencionar assim. O que é fora do escopo do PMS? Fora do escopo do PMS é fazer a operação e manter o ambiente on-premises, bem como o suporte de nível 1, que seria aquele help desk que recebe um incidente, alguma coisa relacionada ao primeiro ponto de contato. E mais, um outro ponto que é importante é que, no caso do PMS, todo o atendimento, ele é remoto, exceto no caso do gerente técnico que está presente, né? No caso, o papel que eu exerço
Que é o
nessas contas.
seu
Exatamente.
papel hoje.
Exatamente. Que é o papel de relacionamento, que é o papel de delivery do serviço, da gente conseguir trabalhar junto com o cliente para desenvolver um plano de entrega do serviço. Então, mas a atuação técnica, ela é feita toda por um time remoto. E assim, qual seria a diferença básica entre um Premier normal e um Premier para Managed Service? No caso do Premier normal, Premier tradicional, vamos dizer assim, que a gente já está acostumado, a gente está falando de uma estrutura, né, de uma equipe que vai identificar falhas junto com o cliente, vai atuar junto com o cliente, mas em alguns momentos ele não vai executar nada no ambiente do cliente diretamente, não vai mexer no ambiente de produção, ele vai orientar o cliente a como fazer aquilo. Exatamente, o ponto de transição aqui é o PMS. Ele tem o cliente, ele passa a ter não só uma equipe que vai identificar aonde está a falha, vai identificar o issue, o problema, mas ele também vai atuar na correção. Essa eu acho que eu diria que é a grande diferença entre o Managed Services, o Premier Managed Services e o Premier tradicional.
E seria uma equipe da Microsoft especializada já atuando nessa resolução de problema, nesse issue que está tendo no
Exatamente,
ambiente.
exatamente.
Oh, bacana isso.
O processo assim de abertura, de comunicação com o cliente, ele é muito parecido com o Premier tradicional, né? O cliente tem a possibilidade de abrir um incidente, seja pelo portal, seja pelo 0800, vai ter todo o tratamento, com a diferença que ele vai ter uma equipe especializada no ambiente dele. Isso é um detalhe importante. Antes de ser feita a transição daquele ambiente, da operação daquele ambiente para o time de Managed Services, é feita toda uma avaliação, é feito um assessment em cima daquele ambiente para que a transição ocorra da melhor forma possível. Então ele vai ter por trás uma equipe que certamente suporta vários outros clientes, mas que conhece efetivamente o ambiente dele. Então não vai ser assim um analista que pegou ou um engenheiro nosso de suporte remoto que pegou aquele incidente ou aquele chamado para tratar e ele conhece da tecnologia, mas não conhece do ambiente do cliente. Não, o time de Managed Services que estiver atuando, ele conhece a estrutura do cliente, ele sabe exatamente o que, que o cliente tem rodando, sabe quantas máquinas virtuais tem naquele ambiente. No caso de Office 365, ele vai saber quantas caixas postais, enfim, vai saber toda... Ele tem... Imagina o seguinte, a gente transfere realmente a operação do que antes era a equipe de TI que executava, ele transfere essa operação para o time de Managed Services.
Então isso pode se resumir numa otimização máxima do ambiente do cliente e um aumento de performance, sim, sem escalas, né?
Sem dúvida, porque ele, como falei no início, ele para de se preocupar, ele não tem que focar naquelas tarefas administrativas diárias ou mensais ou semanais, que ele são tarefas rotineiras, ele não tem esse tipo de preocupação, ele pode pensar muito mais na estratégia, inclusive de movimentação de outros workloads para a nuvem, ou o que quer que seja. Ele consegue focar muito mais no business dele, ao invés de ficar preocupado com tarefas de TI, efetivamente.
Muito interessante. E me explica uma coisa, você está falando mais cedo para mim que existe algumas modalidades de PMS, né? Não é uma coisa, PMS não é uma coisa fixa, pode ter diferentes tipos de PMS para diferentes clientes. Você pode contar um pouquinho para a gente, né? Quais são essas modalidades, né? Entrar um pouco mais no detalhe, viu? Tinha um slide bom aí para mostrar para a gente.
Legal, sim. Já existe um roadmap para esse serviço, né? Uhum. Então a gente hoje fala que o PMS, a gente consegue falar sobre PMS para Office 365, que aí engloba Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online. Futuramente no roadmap já tem, esses que eu falei já estão lançados, e futuramente a gente também vai englobar Yammer e OneDrive for Business. Isso é uma coisa que está no roadmap ainda para 2016. Outra modalidade seria para Azure Virtual Machine, seria basicamente, a gente está falando do Office 365, a gente está falando de Software as a Service. Né? Para Azure VM, a gente está falando de infraestrutura como serviço. Né? Que aí é o quê? Gerenciamento da máquina virtual, efetivamente, gerenciamento da infraestrutura. Tá? E aí, algumas outras novidades que vão surgindo aí ao longo desse ano, também tem, por exemplo, para máquinas virtuais que estiverem hospedando SharePoint e SQL, que o cliente não utilize como plataforma, como serviço, mas use o SQL e o SharePoint diretamente instalado nas VMs. Isso também vai estar em roadmap para ser lançado. E a terceira modalidade seria o gerenciamento de aplicações, de apps, né? Que também hospedadas em Azure.
Então, além da minha infraestrutura, eu posso subir minhas aplicações e a Microsoft vai olhar para as aplicações, né? Atuando em correções?
Sim, exatamente.
Isso aí é...
único ponto de atenção é que essas aplicações, elas precisam ser aplicações que tenham sido desenvolvidas por nós, né, por algum time nosso de consultoria ou o que quer que seja, para a gente também ter propriedade sobre aquele código, conseguir fazer as correções, fazer o life cycle daquela aplicação, né? A gente consegue expandir até esse nível. E aí a gente está falando de aplicações em VM, a gente está falando de aplicações web, e em breve a gente vai estar falando de IoT também. Então, assim, tem bastante coisa por vir ainda também, né? Como você falou, é uma oferta nova. Então, a tendência é que a gente consiga incrementar novos produtos, novas tecnologias nessa modalidade de suporte.
Pô, muito interessante. E hoje no Brasil parece que tem um cliente, justamente é ser o cliente.
Isso.
É o primeiro cliente que adotou essa modalidade de serviços na nuvem, de suporte em nuvem. E é o primeiro, acho que na América Latina.
É, exatamente.
Como é que está sendo lidar com isso? Como que são os desafios? E como você hoje está olhando para esse tipo de serviço em relação ao que você fazia no passado, que era... cuidar de um Premier padrão, e hoje você está gerenciando um Premier Managed Services.
É. A diferença é que, principal, como a gente comentou, é o fato de você não ter que olhar exclusivamente para a estrutura on-premises, você vai estar olhando, a gente vai estar gerenciando toda a infraestrutura que tiver na nuvem. E assim, os desafios, como você falou, realmente é um dos primeiros casos do mundo, até não, é o primeiro da América Latina e um dos primeiros do mundo, tem, se eu não me engano, são quatro acontecendo simultaneamente. Então, assim, a gente enfrentou alguns desafios aí por conta de ser uma novidade para todos nós, não só para o cliente, para ele também é uma quebra de... é uma ruptura muito grande. O cliente está acostumado a ter a equipe de TI dele ali operando o serviço, então a gente precisa também passar esse tipo de segurança dele saber que uma aplicação crítica, que no caso, para esse cliente especificamente, é uma aplicação crítica que está hospedada nessas VMs, é um ambiente relativamente grande, ele saber que ele não tem um time dele operando, que ele não tem um analista local ali olhando o ambiente, ele tem que confiar bastante na gente e no nosso background técnico, né, para estar atuando. Mas como eu falei, a grande vantagem é que você tem um único ponto de contato. Então, quem hospeda, o serviço está hospedado numa tecnologia nossa, quem vai dar o suporte a esse serviço é uma equipe nossa. então uma equipe da Microsoft com profissionais que estão capacitados a atuar naquela linha de produto, enfim, e naquela tecnologia. É, os desafios foram bastante grandes, principalmente por conta disso, por ser uma novidade para o cliente também. Como a gente passa, o Managed Service, quando a gente imagina assim, passar a operação, fazer a transição de uma operação de TI para uma outra empresa, no caso, esse cliente passando a operação de TI para nós desse ambiente, é, não é simplesmente você estar com o ambiente instalado, preparado e falar, olha, toma que agora é seu. Uhum. Né? Tem uma série de pré-requisitos que a gente precisa cumprir, o cliente também precisa cumprir, como documento de arquitetura. A gente precisa que tenha o máximo de subsídio, o máximo de informação possível em relação àquele ambiente, justamente para que tenha uma equipe por trás que conheça o ambiente. Então, a gente trabalhou junto com o cliente, alguma documentação o cliente não tinha, então a gente trabalhou junto com ele para tentar montar essa documentação, sugerir algumas práticas também que foram essenciais, para algumas coisas que a gente já tinha experiência e o cliente não tinha implantado no ambiente dele. Então, se passa pela parte de processos também. Quando a gente está falando do Managed Services, a gente está falando de suporte, mas a gente também está falando de Incident Management, a gente está falando de Problem Management, né? todas aquelas disciplinas que o IT permeia e que é importante a gente ter isso. Você imagina, a gente vai mexendo no ambiente daquele cliente. Nossa equipe identificou que tem uma degradação de performance, por exemplo, numa máquina virtual, e é necessário um aumento de memória, isso envolve um processo de mudança. A gente tem que acionar um processo de mudança para incrementar mais memória, por exemplo, num servidor novo, e tem sim um fluxo para que isso aí funcione, para que o cliente saiba exatamente. Embora a operação seja toda nossa, o cliente está pagando por isso, né? Então tudo que a gente altera afeta o desembolso que o cliente está pagando pelo fato de hospedar o ambiente dele no Azure. Então é bem importante ter esse contato muito próximo do papel que eu exerço com o meu principal interlocutor no cliente, vamos dizer assim.
Entendi. E na prática, hoje, né, como é que funciona? Você pode entrar um pouquinho no detalhe
Sim.
de como funciona na prática esse ambiente do cliente para ficar um pouco mais claro para quem ainda não conhece bem a fundo a oferta, esse tipo de suporte?
Sim.
E você falou também, são duas perguntas, hein, desculpa já acelerar as coisas, mas você falou que você teve desafios, mas hoje a gente olha para um caso de sucesso, porque você é o primeiro e a gente já tem hoje um ambiente rodando super bem, uma performance, um aumento de performance do ambiente. Acho que você podia entrar um pouco mais nesse detalhe também,
sim.
para a gente entender que mesmo sendo um desafio, hoje saímos do outro lado e o cliente está extremamente satisfeito com esse tipo de suporte em nuvem.
Exato. Bom, respondendo a tua primeira pergunta, existem vários fluxos, como a gente falou. Fluxo do processo de mudança, o fluxo de processo de gerenciamento de problemas, mas o principal deles eu diria que é o fluxo de abertura de incidentes, por exemplo. Você imagina, como é que isso acontecia antes? Você tinha o cliente abria um incidente, ele tinha um problema qualquer no ambiente, um evento inesperado, ele abria, ligava para o nosso 0800 ou abria um incidente no portal do Premier, para os clientes que têm o Premier tradicional. Ele era atendido por um engenheiro remoto que ia fazer toda a conexão e estabelecer uma conexão remota com ele e trabalhar no ambiente de produção, tendo sempre alguém do cliente acompanhando, junto ali com ele. Né? Então, hoje, como é que isso funciona para o Managed Services?
Seria esse slide aqui?
Exatamente, esse slide aqui que eu queria te mostrar. Então, hoje o usuário identificou ou tem alguma necessidade. A gente está falando de incidente, mas pode ser uma requisição de serviço, não necessariamente é um incidente. O usuário identificou um incidente e precisa, tem a necessidade de abrir um chamado, vai, o Tier 1, como a gente falou, né, aquele primeiro nível, isso não é coberto pelo menos Service, ele vai ter lá uma equipe de Service Desk que vai fazer essa filtragem e vai receber esse incidente. Bom, identificado, isso é como funciona efetivamente na prática hoje nesse cliente, identificado que aquele problema é de um serviço que é coberto pela equipe de Managed Services, isso é direcionado para a equipe de Managed Services através de um incidente, através da abertura de um chamado no Premier Portal ou no 0800, exatamente da mesma forma. A diferença aí entra exatamente que o nosso time de Managed Services já começa a atuar no ambiente sem a necessidade de ter essa interação, de estabelecer conexão remota, porque é um time que opera efetivamente o ambiente. Isso no caso do usuário detectar, mas pode haver situações, e já ocorreram situações, que a gente tem uma monitoração proativa que identifica uma possibilidade de um issue, de algum evento que possa degradar performance, que possa trazer algum risco de segurança, e aí o próprio time vai poder atuar, vai, claro, sempre com a anuência, dando conhecimento ao cliente do que está sendo feito. Né? Eu faço esse papel de fazer esse meio de campo, essa interlocução entre o nosso time de Managed Services e o cliente.
Perfeito. E a segunda pergunta que eu te fiz do desafio. Como é que hoje você faz? Mesmo sendo um desafio, a gente vê que hoje a gente tem um caso de sucesso, né? De aumento de performance, de seu primeiro gerenciamento em nuvem, um suporte em nuvem direto para hoje no Azure, no caso do cliente.
Uhum.
E quais são as vantagens hoje que você vê no ambiente desse cliente?
Em relação a ganho de performance, isso está diretamente associado à evolução da nossa tecnologia. Então, assim, hoje ele consegue provisionar, o cliente consegue provisionar aumento de máquinas, ou então aumento de um cluster, aumento de capacidade de processamento muito mais rápido do que ele tinha no ambiente on-premise. Hoje, para ele é indiferente, ele não sabe fisicamente onde está aquela máquina. No caso desse cliente especificamente, existem os data, a gente sabe quais os data centers as máquinas estão hospedadas, mas é uma coisa que para ele é indiferente. Ele não quer saber qual é o tipo de hardware que está por trás daquilo, qual é o tipo de o que que a equipe de monitoração, o que que a equipe de operação está fazendo. Para ele, o que chega, o resultado final é o quê? É o ambiente no ar e performando da maneira apropriada, da maneira adequada. Hoje a gente consegue ter essa visão, através da monitoração, a gente consegue ter visão exatamente, criar KPIs, a gente consegue definir com ele métricas de medição de performance daquele ambiente, o que é uma performance adequada para uma aplicação web, por exemplo, no caso dele é isso, está demorando muito tempo para autenticar algum usuário naquela aplicação e aí tomar as ações em relação a isso. O ganho principal que eu vejo para ele é esse ganho de escala, ele não tem preocupação, por exemplo, que aí é o ganho de você hospedar um ambiente em nuvem também, você não se preocupa em definir hardware, você só se preocupa com capacidade de processamento. Então isso realmente foi uma coisa que o próprio cliente deu esse feedback para a gente, ele tinha um ambiente todo on-premise, tinha um ambiente todo hospedado no data center interno, a partir do momento que ele foi para o ambiente em nuvem, ele já percebeu tempo de resposta melhor na aplicação que ele estava usando na nuvem. E a grande vantagem, o PMS entra como uma grande vantagem, é que hoje, como a gente falou, a operação disso, ele não tem ninguém dedicado cuidando daquela operação dentro da organização dele. Ele contratou a Microsoft para fazer a gestão de serviço para ele.
E isso pode ser, acho que é a palavra que o gestor mais gosta, né? Aquela questão da redução do custo.
Exatamente.
Então, além dele ganhar performance, ele está ganhando uma redução de custo.
Exato.
Que ele teria um ambiente on-premise que hoje ele está contratando a Microsoft para gerenciar e suportar as operações que ele tem em nuvem.
Exatamente, exatamente. Não só os custos da tecnologia, são coisas que ele não tem esse tipo de preocupação.
Troca de equipe, essas coisas que a gente vê que acontecem muito hoje no nosso cliente.
Exatamente, ele hoje não tem, com o manager de service, ele não tem esse tipo de preocupação. Né? Óbvio que na nossa equipe certamente deve haver alguma troca de um engenheiro, mudou de área, alguma coisa.
Mas a gente se preocupa em passar o ambiente extremamente.
Para ele é totalmente transparente, porque não tem uma ou duas pessoas, na verdade, tem uma equipe grande atuando em um modelo 24x7. Isso é importante falar, né? Ele pode contratar ou não 24x7, é uma opção do cliente. No caso desse cliente que eu atendo, ele tem o suporte 24x7, né? Que é o mesmo suporte que a gente tem no Premier. Mas é uma opção dele, na hora da contratação. Isso pode ser ou não 24x7.
Perfeito. Então, Marcão, obrigado pela aula que você deu hoje para a gente de PMS, né? Você é o cara que mais conhece aqui dessa oferta, então acho que está ficando muito claro agora como a gente posicionar e como as vantagens de ter esse gerenciamento de suporte em nuvem. E mais uma vez,
é um
prazer estar aqui com você.
Legal, eu que agradeço, Bruno, obrigado pela oportunidade. A gente procurei, na verdade, o objetivo é dar um overview, a gente falar um pouco. Claro que a gente precisando detalhar muito mais a fundo aí, eu estou disponível para a gente conversar mais aí sobre isso.
Show de bola.
Tá bom?
Valeu.
Obrigado.
Aguarde os próximos vídeos, a gente vai vir com mais conteúdo e com mais novidades brevemente. Um abraço, pessoal.
Tchau, pessoal.